nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, a nossa gratidão por estarmos aqui diante da Tua presença. Obrigado pelo que o Senhor irá fazer no nosso meio essa noite. Tu és todo poderoso, Tu és santo. O Senhor está aqui no nosso meio porque a Tua palavra nos garante que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no Teu nome, ali o Senhor está. Obrigado pelas curas, libertação, pela restauração, pelo perdão, pela santificação dessa noite nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Igreja do Avivamento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Parabéns aos pais, né? Nós pais aí. Meus parabéns a todos. Podemos nos assentar, por gentileza. Glória a Deus. Com muita reverência, mesmo sentado, quem quiser abrir ali em Salmo 51, eu quero estar só fazendo a leitura aqui, por gentileza. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 1 em diante: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Espírito Santo, aplica essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, estamos aí na semana da santificação, hoje estamos aí terminando essa corrente de toda a semana. Quem esteve lá no CCA aí, levanta a mão, bastante pessoas. Então aqui também na quinta-feira, eu ministrei inclusive essa própria palavra aqui também, vou ministrá-la hoje. E eu quero estar falando sobre Davi. Aqui o Salmo 51, ele conta a história de Davi. E o título dessa mensagem é Passos de Davi para o perdão e santificação. Nós vamos ver alguns passos que Davi tomou para que ele fosse santificado, purificado por Deus e perdoado também. Então, para nós entendermos melhor o contexto, aqui desse Salmo 51, Davi, todo mundo sabe aqui que era um rei segundo o coração de Deus. Era um homem de Deus, abençoado, mas a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E na época da guerra, todos os reis saíam para guerrear, mas o Senhor Davi, nesse momento, resolveu ficar lá no seu palácio como rei, e ali ele foi tentado vendo Betseba, uma mulher, segundo a Bíblia, muito bonita, e ele acabou cobiçando ela no seu coração e acabou se deitando com ela, uma mulher casada. E quando ele ficou sabendo que Betseba estava grávida, ele deu um jeitinho de mandar matar Urias. Então falou para o seu oficial: olha, quando Urias estiver na guerra, solta ele na frente e saia todo mundo e deixa que ele morra. E assim aconteceu. E Davi pensou: agora estou feito, vou ficar com a criança e vou ficar com essa mulher bonita e ninguém vai saber? E ele esqueceu que Deus estava olhando, né? O Senhor é onipresente, está em todos os lugares. O Senhor estava olhando tudo o que estava acontecendo naquela situação. E Deus usou o profeta e chegou diante de Davi e falou: Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Eu fiz de tudo por você, Davi. Por que que você fez isso? Você podia me pedir o que você quisesse, Davi. Eu te daria. Por que que você praticou esse pecado tão sujo, tão pesado? E ali, né, Davi perdeu ali a bênção de Deus na sua vida. E teve um momento muito difícil. A família dele, aconteceu atrocidades por conta desse adultério e por conta da morte de duas pessoas, que era Urias e o filho que ele tinha com Betseba. Que situação difícil, né? Que situação difícil. Como que ele iria ser perdoado no meio de uma situação daquela? E a gente vai ver aqui no Salmo 91 os passos que Davi tomou para receber o perdão de Deus, porque a Bíblia diz que Davi, ele terminou aqui nessa terra com vida longa, e ele terminou também próspero e abençoado. A palavra de Deus fala para nós sobre isso. Então ele recebeu o perdão de Deus no meio de todo esse pecado e essa iniquidade que ele praticou. E a gente vai ver aqui agora na palavra de Deus quais foram os passos que Davi tomou para receber esse perdão. E eu quero começar com o versículo 1 de Salmo 51, né? E se quiser colocar ali o primeiro tópico, né? E que Davi fez? Ele lembrou a Deus da sua bondade e misericórdia. O primeiro passo que Davi fez, ele foi humilde diante de Deus e lembrou para Deus o quanto Deus era benigno e misericordioso. Está aqui no Salmo 51, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E ele chegou diante de Deus e falou: Deus, olha para mim, lembra, Deus, que o Senhor é benigno. Ou seja, Deus é um Deus amoroso, um Deus disposto a perdoar, a nos abraçar, a cuidar de nós, a nos restaurar. É isso que Deus é. E Davi foi muito rápido em falar aqui nesse Salmo 51 o quanto Deus, ele era amoroso. Ele lembrou para Deus do quanto Deus é maravilhoso e quanto Deus, ele transforma vidas, perdoa pecados, restaura, derrama do seu amor e da sua misericórdia. Muito inteligente Davi. Ele começa conversando com Deus, mostrando para Deus e lembrando para Deus da sua benignidade, do seu amor e da sua misericórdia. Esse é o primeiro passo, um coração quebrantado, humilde, um coração reconhecendo que Deus, ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas, que Deus pode perdoar, Deus pode restaurar, que Deus é um Deus bondoso, misericordioso. Então, eu não sei como é que está a tua vida, mas essa noite você pode ter uma restauração diante de Deus, uma santificação, uma libertação, uma cura, lembrando e falando para Deus o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, né? Então, essa atitude de Davi já foi uma atitude que fez toda a diferença. Chegar diante de Deus e lembrar dele, para ele, o quanto ele é amoroso, o quanto ele é disposto a nos restaurar, faz toda a diferença. Segundo, a atitude de Davi, segundo passo que Davi deu, né? Vamos lá, o segundo passo: ele reconheceu o seu pecado. Davi não falou: olha, não é bem assim, Deus. Foi Betseba lá, que o senhor viu lá que ela estava com uma roupinha apertada e tal. Não, ele reconheceu o seu pecado, né? Não fez, né, como Adão, Não, foi a mulher que o Senhor me deu que me ofereceu a maçã aqui. Não, ele reconheceu que pecou. E a Bíblia diz aqui que ele fala no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, ele fala para Deus: Senhor, me lava das minhas maldades que eu cometi e da minha perversidade. Aquilo que eu cometi, me lava, perdoa o meu pecado. Ele reconheceu que ele era perverso, que ele foi perverso, que ele foi maldoso com aquela atitude de matar Urias e adulterar com Betseba e matar aquela criança por tabela por conta do seu pecado e tanta destruição que entrou na família dele. Então ele reconheceu realmente que ele foi perverso, que ele foi pecador, que ele foi uma pessoa que entristeceu o coração do pai. E no versículo 3 também, ele continua falando disso: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O apóstolo Paulo também fala sobre isso: aquilo que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer, sempre está diante de mim. Ou seja, lá em Gálatas 5:17, né, que a carne, ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Ou seja, a nossa carne, ela nunca se converte. Nunca se converte. Por isso nós temos que alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne, através da leitura da palavra, da oração, muitas vezes do jejum, de matar a carne. Para quê? Para que o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, para que o fruto do Espírito Santo cresça nas nossas vidas, porque a nossa carne, ela nunca se converte. Nunca se converte a nossa carne. E aqui Davi fala: porque eu conheço as minhas transgressões, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu sou pecador, que eu faço coisa errada, que eu peco. Ei, tem que reconhecer, né? Quem diz que não tem pecado é mentiroso, todos pecaram, e por isso nós temos que estar vigilantes. Muitas vezes, às vezes, uma atitude que a gente fala ou algo que a gente faz, vem inquietamento no nosso coração: Senhor, me perdoa, passa com o teu sangue, me ajuda a não praticar dessa forma, ou agir, ou o nosso olhar, o nosso pensamento, estar sempre vigilantes, pedindo perdão pelo até aquilo que a gente pensa que é ruim. Estar na presença de Deus, andar com Deus, é você estar vigiando os teus pensamentos, as tuas atitudes, os desejos carnais, você colocar aos pés da cruz, em nome de Jesus. Amém? E no versículo 4, ele fala assim: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Então olha o que ele fala aqui, o salmista: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal. É claro que Davi pecou contra Betseba, Davi pecou contra sua família, contra Urias, contra a criança, enfim, ele pecou, né, com todas essas pessoas, mas ele reconheceu aqui diante de Deus que ele passou a linha, ou seja, ele foi rebelde aos princípios da palavra de Deus, que ele se rebelou contra a palavra que é viva e eficaz, a palavra de Deus. Ele reconheceu e ele sabia que era em Deus que a sua vida seria consertada, porque quando nós nos consertamos com Deus, automaticamente as outras coisas também vão ser consertadas em nome de Jesus, porque o Espírito Santo toma conta daquela situação que está acontecendo quando nós nos humilhamos. Então, reconhecer que nós pecamos contra Deus foi a atitude de Davi, o que também fez a diferença. Muitas vezes as pessoas, elas fazem as coisas e não reconhecem diante de Deus o seu erro, a sua falha. E é Deus quem perdoa, é Deus quem restaura, é Deus que faz cada um de nós, como está lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? É Deus quem nos justifica. E Davi aqui estava pedindo para Deus justificar ele, para Deus perdoar, purificar ele, para que os inimigos se afastassem da sua vida, para que ele tivesse uma vida de paz, uma vida transformada, porque ali naquele momento ele estava passando por tormentas, e só Deus na nossa vida para restaurar certas coisas que acontecem. E ele reconheceu que ele passou, que ele foi rebelde e pediu perdão para Deus. E também no versículo 5, ele fala que, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, Davi reconhecia que ele nasceu no pecado, que ele era pecador, que ele poderia errar na sua vida e falhar, e que ele dependia de Deus, e que ele estava pedindo para Deus o seu perdão, a sua misericórdia, a sua restauração na sua vida. Todos nós aqui, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se tiver alguém aqui perfeito, então tem que subir, porque todo mundo aqui é falho. E nós precisamos da glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Vocês acham que... quem acha aqui que todo mundo é filho de Deus aqui na terra? Levanta a mão. Tem algumas pessoas que levantaram a mão. Mas a Bíblia não fala que todos são filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus ao que crê no seu nome. Ou seja, nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o seu perdão, o seu sangue que foi derramado por nós, o justo pelo injusto. E tem um louvor que fala assim: segura na mão de Deus e vai. E é bem assim que nós temos que ser. Nós temos que nos segurar todos os dias na mão de Deus. Ser uma pessoa, né, que se submeta a Deus, que resista ao diabo, porque ele vai fugir de nós. Como Jó. Jó, ele era um homem íntegro, reto, e se desviava do mal. E assim tem que ser nós. Nós não podemos brincar com o pecado, porque nós nascemos já com a semente do pecado. A carne nunca se converte, e nós precisamos estar atentos, vigilantes no nosso dia a dia. Cuidado, muitas vezes, com as piadinhas no teu trabalho. Cuidado, né, com a conversa com uma pessoa, muitas vezes, de outro sexo. Cuidado, você homem, você mulher, né, vigie. Porque o inimigo muitas vezes vai apresentar diante de você alguma lentilha, assim como aconteceu com Davi, e foi uma consequência terrível, né? Que Deus esteja livrando cada um de nós, né? Do adultério, da prostituição, do mundo das drogas, do vício, dessa vida promíscua que está aí fora, que nós possamos estar firmes com o Senhor, porque aquele que perseverar até o fim, Deus vai dar a coroa da vida. Andar aqui nessa terra, debaixo, né, desse mundo, aqui é muito rápido, passa rápido. O que é a eternidade? você ficar aqui 90 anos, 80 anos. Então nós precisamos mortificar a nossa carne, morrer para o mundo e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? E também o terceiro tópico, né? Terceiro tópico, Davi, ele foi verdadeiro com Deus, e isso agrada o coração de Deus, nós sermos verdadeiros. Então, lá em Mateus 6,6, a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te recompensará. Ou seja, pecado tem nome. Pecado tem nome. João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pecado tem nome. E olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eis que amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade. Deus já sabe o que aconteceu, Deus já sabe o que acontece, Deus sabe todas as coisas, e Ele ama a verdade. Então não adianta guardar aqui no coração algo, porque Deus sabe. Então o pecado tem nome, tem que falar. E se você confessa para Deus, a Bíblia diz que nós recebemos o perdão do Senhor, e nós somos transformados. Deus vai te dar sabedoria e vai te dar graça para estar tendo vitória nessa situação da tua vida. Confessar o pecado, confessar a tentação, entrega para a cruz, porque o Senhor é fiel para transformar as nossas vidas. Amém? Então não adianta guardar, não adianta camuflar. Você tem que abrir o coração para Deus e rasgar o verbo mesmo. Eu fui isso, eu fui aquilo, eu já fiz isso, me perdoa, eu penso isso, eu faço isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Amém? E no quarto tópico, né, o que que a Bíblia fala no quarto tópico? Davi pede a purificação do seu pecado. Então vamos lá. Davi primeiro começou elogiando e lembrando a Deus da sua benignidade, do seu amor, que ele é compassivo, misericordioso. Davi foi humilde. Depois Davi, o que que ele fez? Ele reconheceu ali e falou que ele transgrediu, ele falou para Deus que ele pecou, que ele errou. Ele demonstra aqui também outro passo, que é você não ficar camuflando no coração, guardando no teu coração o pecado, que você tem que falar, porque Deus se agrada da verdade do nosso coração. E ele também fala aqui, ele pede para Deus a purificação. E está escrito aqui na palavra de Deus, no versículo 7, purifica-me com o isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ou seja, purifica-me com isopo. Esse isopo era uma folhagem que eles usavam naquele tempo para purificação. Eles passavam ali o sangue nos umbrais das portas, purificava as pessoas com esse isopo. E o que Davi estava falando? Deus, purifica dentro de mim, purifica-me como o isopo que purifica, que serve a purificação, me purifica dentro de mim, santifica a minha vida, limpa a minha mente, transforma a minha mente, né? E nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mente e de atitude. Não é tudo que a gente pensa na nossa vida, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. E Davi pediu: Deus, muda meu coração, purifica minha alma, purifica minha mente, os meus sentimentos, minhas emoções. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Não tem, né, um pé no mundo, outro pé na igreja. Porque a Bíblia diz que você não é nem quente e nem frio, você é morno. Vomitarei da minha boca. Deus não se agrada numa pessoa que fica com um pé na igreja, um pé no mundo, que não toma posição, que vem na igreja, mas amanhã está lá na internet vendo coisas que não devem, indecentes. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Lava-me, Senhor. Purifica-me. Me purifica que eu ficarei mais alvo do que a neve. Ele estava pedindo uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente, de atitude, que Deus transformasse a mente, o coração dele, e mudasse a sua vida. E ele fala também, aqui no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Mudança de vida ele estava querendo, transformação. É o que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos ter uma mudança de vida. Se você vem na igreja, mas continua ainda praticando aquilo que você praticava lá fora, precisa ter conserto, precisa ter mudança de vida, é necessário nascer de novo. Muitas vezes a pessoa nasce num lar evangélico, conhece a palavra de Deus, mas ainda não nasceu de novo, o mundo ainda influencia ela, e ela ainda está com um pé na igreja e outro no mundo. Como diz a minha esposa, a pessoa não teve uma experiência com Jesus, porque quando nós temos uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. Algo incomoda dentro de nós, nós não conseguimos entrar numa danceteria, a gente não consegue entrar num bar, a gente não consegue andar num ambiente sujo, porque aquilo incomoda dentro de nós. É o Espírito Santo. Aqueles que creem em mim, Jesus fala, rios de águas vivas fluirão do interior daqueles que creem em mim. É necessário nascer de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. No versículo 11, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Uma pessoa que peca, sem a presença do Espírito Santo, ela fica uma pessoa deprimida, triste, angustiada, até a fisionomia dessa pessoa muda. E ali Davi estava reconhecendo: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, não me lances fora da tua presença. O que que ele demonstra para nós aqui, gente? Nós não podemos ficar longe da presença do Espírito Santo, nós não podemos ficar longe da presença de Deus, porque nós vamos estar expostos ao inimigo. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. Se o sal perde o seu sabor, para mais nada serve, a não ser ser pisado pelos homens. Sal traz gosto, faz a diferença. E ele fala no versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Torna-me a dar a alegria da salvação. Ou seja, ele tinha perdido a alegria da salvação. Quem sabe hoje você está aqui, mas está vazio. Veio aqui na igreja por vir, mas dentro de você está vazio, está uma sequidão. Clame hoje para Deus, como Davi clamou: torna-me a dar a alegria da salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? E o último tópico, disposto a servir a Deus. Quando nós somos perdoados por Deus, quando a alegria da salvação retorna para as nossas vidas, quando Nós somos libertos, somos curados, restaurados, transformados pelo Espírito Santo. Nós automaticamente desejamos fazer a obra de Deus. Desejamos cumprir com o nosso ministério aqui nessa terra que Deus nos colocou. Está aqui no versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém? Ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ou seja, quando nós somos perdoados por Deus, nós temos o desejo, a sede, a vontade de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus, de cumprir com o ide do Senhor aqui nessa terra, e sermos testemunhas daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Ser-me-eis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ide, fazei discípulos, ensinando a guardar tudo o que vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você não tem vontade de fazer a obra de Deus, não tem sede de fazer a vontade de Deus, é porque muitas vezes algo está te prendendo, porque o diabo é que não quer que você pregue o Evangelho, o diabo não quer que você fale do amor de Jesus, o diabo não quer que você seja testemunha, porque ele quer que as almas vão para o inferno. E o papel da igreja é ganhar as almas para Jesus e estar povoando o céu e destronando Satanás e seus demônios. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você feche os olhos. O conserto da nossa vida não é comigo. Eu não posso dar a alegria da salvação. Eu não posso mudar a tua vida. Eu posso pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo fala: eis que estou à porta e bato. Se me ouvires, eu entrarei e cearei contigo, e tu cearás comigo. Feche os olhos. Aonde você caiu? Comece agora a orar. Aonde você se perdeu? Aonde você deixou o primeiro amor? Aquela, quando você voltou do encontro, aquela sede, aquele momento maravilhoso na presença de Deus. Aonde você deixou? É você o Espírito Santo nesse momento. Fale com Deus. Abra a boca, meu irmão. Fala para Deus: Deus, peço perdão por isso, por aquilo. Restaura a minha vida. Muda a minha vida, muda a minha história. Transforma-me. É você e Deus agora.